Apocalipse, capítulo 21, abrangendo aquele texto muito longo, quase dois capítulos inteiros, o capítulo 21 inteiro, até o versículo 17, do 22. Li uma vez esse texto e disse que ia trabalhar nele algumas semanas, como de fato já é a terceira semana que eu trabalho nesse texto, e avisei que não ia ficar lendo todo o começo de pregação esse texto, que é muito longo, mas apenas aquela vez é que os irmãos viessem preparados, até mesmo para se lembrarem e tudo mais de algo mais contextual desses dois capítulos. Então, eu vou continuar sem ler o texto, mas o texto é esse, um texto grande que eu pincei algumas passagens de acordo com uma divisão que fizemos quanto à Nova Jerusalém, e eu achei por bem fazer em termos de características. Então, nós já tratamos de quatro características desta cidade, que é um pedaço do céu, como já expliquei, que desceu para a nova terra, com o próprio Deus presente ali. Já falamos de quatro características e esperamos terminar hoje com a quinta e com a sexta. Eu alistei seis, poderia ter sido sete, quatro, cinco, foi o que me ocorreu. Não é uma listagem oficial da Bíblia, lá não diz uma, duas, três. Foi a minha maneira pessoal de separar de uma maneira lógica esse ensino da Bíblia sobre Nova Jerusalém. Mais basicamente Apocalipse, mas não somente. Apocalipse aqui, acolá, vocês sabem que eu recorro a outro texto também. Então, vamos para a quinta característica desta nova cidade, que é as dimensões dela. É curioso. 21, 12 e 17. O texto que eu vou, a parte daquele texto maior que eu vou ler hoje, então, hoje digo agora, é esse de 12 a 17 do capítulo 21 de Apocalipse. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, prepara-nos para esta pregação, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que está aqui escrito, para, de alguma forma, isso ser válido nas nossas vidas e ter um efeito real no nosso nível de comunhão contigo, no nosso bem-estar espiritual, e que tudo isso se sirva, de fato, como um fator de crescimento na nossa santidade, no nosso cuidado de vida aqui e no exercício de olharmos para as coisas eternas, para o alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, fisicamente, a cidade era de dimensões enormes, embora dentro da nossa escala, não é algo assim estratosférico, não. Tanto que quando fala aqui 12 mil estádios, era uma medida da época, que hoje são 185 metros, para vocês terem uma ideia. Diz que a largura e a altura da cidade era de 12 mil estádios de largura e 12 de de profundidade, o quadrado, isso dá 2.200 quilômetros, mais ou menos daqui ao Rio de Janeiro, direto, no mapa mesmo, mais ou menos isso, a distância. Então, é como se a cidade tivesse uma medida, um quadrado, e cada lado fosse uma distância equivalente daqui para o Rio de Janeiro. Como eu falei, é uma medida enorme para uma cidade, mas não fora dos nossos padrões de medição, curiosamente. E podemos afirmar que esse estádio aqui falado era, de fato, aquela medida de comprimento que na época existia, que João sabia do que estava falando, ele tinha noção do que era um estádio, estádio como medida de comprimento, mas podemos transportar isto literalmente para Nova Jerusalém. Lá vai ter, de fato, esta dimensão aqui de 12 mil estádios, ou seja, em torno de 2.200 quilômetros, como nós conhecemos quilômetro hoje. É difícil responder, provavelmente sim, porque seremos seres humanos ainda, e a Bíblia fala em que era uma largura de homem e de anjo. Notaram isso? Um pouquinho confuso isto. Quando diz aqui, no versículo 17, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. João, é de homem ou é de anjo? Talvez a melhor maneira de pensar seja assim: foi medida por um anjo, mas uma medida tal que os homens conhecem e sabem. Então, vamos dizer, dos dois. Então, mas fica forte a ideia de que era uma medida conhecida pelos homens. Ou seja, aqui realmente nós temos como sendo 185 metros. Então, basicamente, seria uma cidade desta dimensão, e há algo que não se sabe precisar, que é a questão da altura da cidade. Então, um quadrado todo mundo sabe o que é, um cubo todo mundo sabe o que é, e uma pirâmide todo mundo sabe o que é. Então, quanto ao quadrado, já sabemos se era 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, e a altura de 2.200 quilômetros, uma altura enorme para nós. Mas também dentro das nossas capacidades de medição e tudo. Então, era um cubo ou era uma pirâmide? Vocês sabem, aí imaginar um cubo, e toda a altura dela seria esse valor aqui de 12 mil estádios. Mas poderia ser a altura máxima, no caso de uma pirâmide, então só a altura máxima da base até o pico seria 12 mil estádios, e depois ela iria descendo até a base, ou subindo da base para cima, da maneira como enxergamos, diminuindo de comprimento. Não sabemos, há todo tipo de sugestões, e não temos ideia. Agora, uma cidade horizontal, nós temos mais facilidade de imaginar, porém, com os prédios inclusive altíssimos, nós já podemos dizer, é curioso isto, se formos medir a altura média de uma cidade, a altura de todos os prédios e casas, tudo dividido pelo número de prédios, daria uma altura média. Com os prédios que estão aí, então, de repente, a gente já está falando em três dimensões sem nem sentir. Eu moro na rua tal, número tal, no 15º andar. Andar, se você falasse isso para um índio, ou hoje, ou algum tempo atrás, para alguém que não tinha ainda a menor noção de construção vertical, ia ser muito estranho dizer que você mora a 30 metros de altura. Então, alguns sugerem ruas tridimensionais. Aí começa a ficar interessante o sci-fi, né? O ficção científica, que não sei se é ficção, mas alguns dizem, inclusive cientistas crentes, não, as ruas vão ser em três dimensões. Do jeito que nós temos a rua aqui, dobra à esquerda, dobra à direita, dobra à esquerda, dobra à direita e sobe. Aí ou então dobra à direita, dobra à esquerda e desce. De repente, pode ser. Não sabemos, aí fica para a nossa imaginação. O fato é que vai ser uma cidade riquíssima, com 12 portas, como está escrito aqui, o número 12, não sabemos porquê, mas é muito presente aqui nesta descrição de Nova Jerusalém. Já tinha até chamado a atenção de vocês disso também. 12 portas, 3 em cada direção, norte, sul, leste, oeste, cada porta era uma pérola gigante. A maneira de João descrever foi assim. Então, basicamente, é o que nós temos em termos do aspecto físico da Nova Jerusalém, que será um lugar físico, com a presença de Deus ali. Deus não é um ser físico, no sentido de ter um corpo. Deus Pai, Deus Filho se fez corpo, então hoje podemos dizer que Deus Filho tem um aspecto físico, tem o corpo dele, e Deus Espírito Santo não, também não. Então é algo que transcende, mas o fato é que ali estará o próprio Deus vivendo num certo local, habitado por homens, por seres humanos, por seres angelicais, e seres humanos têm seus físicos devidamente medidos, dimensionados, embora deverá ser de material diferente, mas corpo físico. Então, será algo físico, numa nova terra, inclusive. Só que Nova Jerusalém, ela vai ser incorporada à nova terra, vinda do alto, vinda dos lugares celestiais, como já expliquei, inclusive. Então, a ideia de eu vou morar eternamente no céu, vou morar eternamente nos lugares celestiais, certo ou errado? Certo, porque Nova Jerusalém descerá do céu, então é o céu nesta nova terra. Então eu posso dizer que vou passar a eternidade numa nova terra? Pode. Num lugar físico? Pode. Nova Jerusalém própria será física também, além de fortemente espiritual. Muita coisa simbólica, não se sabe nem de quê, mas tudo muito misterioso. Mas não vamos fazer mais misterioso do que já é bastante. Então, podemos pensar em termos mesmo de lugares físicos belíssimos, lindíssimos, sem dúvida alguma. Então, basicamente é isto, vamos para a sexta característica. Agora, os que são pintores, escultores ou artistas podem fazer desenhos, pinturas, deixa a imaginação funcionar ou pinta na própria cabeça como será essa Nova Jerusalém, como será a beleza disso. Eu sou fraco nisso aí, eu não consigo imaginar muito, mas de vez em quando eu vejo uma pintura e digo, ah, mas está bonita demais. Se for assim para mim, já está bom. E atualmente, lidando muito com isso, estou passando bons momentos vendo pinturas belas de natureza e coisas assim, e até de artistas que imaginam como será. E eu tenho achado gostoso, muito gostoso olhar e dizer, está bonita essa imaginação aqui desse artista, ou dessa artista, está belíssimo. Será que vai ser assim? Aí eu penso, vai ser muito mais, porque ainda não vamos saber expressar. Mas gaste um tempinho, invista um tempinho vendo coisas belas para os seus olhos, em vez de ver só tatuagem no corpo, muros pintados, desenhos horrorosos nas camisas, nas televisões, em tudo que é lugar. Tudo é monstro, tudo é vampiro hoje, tudo o mau gosto está imperando em nosso meio, como se Satanás estivesse nos dando uma superdosagem do que é feio, do que é antiestético, do que é desagradável à vista. Você vê uma moça bonita, um rapaz bonito com uma caveira aqui, por que não botam um sol, uma lua cheia, umas montanhas? Hoje a gente tem tanto recurso de fazer coisas belas, coisas bonitas, aí sair com caveira, sair com vampiros e coisas desse tipo. Você vê que isso não é saudável. E os jovens entrando nisso aí e acham bonito. Eu sei que se uma mocinha, um rapaz chegar no colégio, na faculdade, com uma coisa muito bonita, chamada assim, Nova Jerusalém, assim, que coisa cafona, que coisa... E a palavra cafona deve ser cafona. Não sei nem qual é a palavra hoje para cafona, isso é da minha época, deve ter outra palavra já, rapaz, isso aqui já era. É, cadê teu vampiro? Cadê tua caveira? Rapaz, eu vi ontem a minha caveira brilha os olhos, sim, o buraco dos olhos, porque caveira não tem olho. Então, é uma época muito, muito sombria ao nosso redor, mas você é responsável pelo que seus olhos veem, pelo menos em grande parte. Tudo bem, está ali as caveiras, tira o olho, olha outra coisa, mas exercite, vê coisas bonitas. Como é que será a Nova Jerusalém? Invista um certo tempo nisso, talvez você vai gostar. Então, sexta e última característica de Nova Jerusalém, abundância. Quero que vocês fiquem com essa palavra, abundância. Mas se eu encerrasse aqui, amém, vamos embora. Pastor, espera aí, abundância de quê? Abundância de quê? Chegar no cemitério tem abundância. Não agradável. O depósito de lixo da cidade tem abundância. Abundância de quê? O mundo é abundante de pecado, como acabei de dizer, e do que não presta. Então, antes de ver do que terá abundância, eu quero ver o antiabundância, ou seja, a ausência total. Ou seja, ainda o que não terá. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá lágrima, choro. Se imagine numa vida em que daqui para frente você não derramaria mais uma lágrima, não teria mais motivo para derramar lágrima. Tem gente que não derrama lágrima porque não tem líquido, né, nos olhos. Mas não estou falando disso, estou falando de não ter motivo para chorar. Nem um sumiu. Não sei se você pode imaginar isso. Morte. Fulana morreu, coitadinho, um menino, tinha 3 anos de idade, morreu. Deve ter muita gente triste. O outro, com 80 e tantos, 90 anos, morreu. Tudo bem, ele já estava velhinho, era esperado e tal, mas morreu. E, com certeza, deu muita tristeza para muita gente. Morreu. Morreu de repente. É horrível morte de repente. Não, mas não foi de repente. Foi uma longa doença, no fim morreu. Era esperado. É muito sofrido uma morte longa e esperada. Não tem escapatória. Morte é morte, é ruim, é inimiga da humanidade. Acabou-se. Nunca mais você vai ter medo do telefone tocar e dar aquela notícia. Morreu num acidente, morreu de uma queda, morreu, seja do que for. Não interessa, é curioso como a gente, a primeira coisa que pergunta quando nos comunicam que alguém morreu, a gente pergunta de quê? E eu fico perguntando, por que a gente pergunta de quê? Não interessa. A rigor, talvez uma maneira de ganhar tempo para rearrumar o coração, ou eu não sei nem explicar, uma fuga, porque a rigor, se a outra pessoa do lado de lá dissesse, interessa você saber, porque realmente o fulano morreu, vai alterar alguma coisa na sua falta dessa pessoa, na saudade, na angústia? Morreu. Eu sei que tem que saber de quem morreu e tudo, eu sei que faz parte, não estou achando estranho, não. Eu só estou dizendo que é um desespero nosso, porque é inexorável. Morreu. Pode ter sido do que for, mas morreu. Não tem mais. Psst. Logo, não haverá mais luto, uma consequência natural. Nem pranto, nem dor, dor. Já imaginou uma existência sua sem dor? Nem aquela dorzinha que você acorda, uma dorzinha aqui, que é ao longo do dia até que passa, mas de seguinte está de novo, dorzinha chata, incômoda, ou aquela dor horrível que vem, lancinante, que você nem espera e quase grita, ou grita mesmo, de dor, dor. Acabou. O pau do ser humano é tão desgraçado no seu pecado, que ainda dizem, e com razão, a medicina diz, com razão, talvez não só a medicina, mas o bom senso, que a dor é uma grande amiga do homem. Amiga! Eu quero lá uma amiga dessas, mas é, e o pior é que é mesmo, porque ela avisa quando tem uma coisa errada, e quem não sente dor, tem um problema muito grande nas mãos, não sabe quando é que está quente a chapa, e o frio, e coisas que podem levar à morte, e a dor avisa antes. Então, é muito infeliz uma raça que tem que ter como amiga algo chamado de dor. Eu queria nunca mais ter na vida uma dor da ponta do dedo, e com certeza você também. Mas temos que ter aqui uma amiga altamente inconveniente, uma amiga inimiga, um inimigo amigo, sei lá o que é aquilo. Eu quero que vá-se embora e nunca mais me apareça na frente uma só dor. Pois vai se cumprir isto. Está nos esperando, está um passo de nós. Um passo. Não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. E quando partirmos daqui, nós que somos salvos em Cristo, já estaremos nessa condição. Apenas o foco aqui é Nova Jerusalém, porque agora é uma condição eterna, que não haverá mais mudança. Rebatados para o ar, no ar com Cristo, vamos para o céu. Alguns ainda acham que é depois da tribulação, ou que é antes, ou que é durante e tal. Tudo bem, aí Cristo volta, 1000 anos, reinado, não, a milênio nem existe, ou milênio existe sim, e tal, tudo meio aí discutível de acordo com alguns pensamentos e tal. Vida eterna com Cristo, ninguém discute. Quer discutir isso? Quer? Vá lá para aqueles que precisam se converter. Vá para o fim da fila. E paciência. Todos concordamos que a vida eterna com Cristo se dará desta forma, e aqui todos estão juntos, todos, podem ser pré-milenistas, podem ser amilenistas, podem ser pós-milenistas, pode ser arminiano, pode ser calvinista, pode ser o que for, mas todos estamos juntos aqui, os cristãos que creem nas doutrinas fundamentais, básicas das Escrituras, creem, sim, que estaremos eternamente com Deus, com Cristo, com Deus triuno, e nessas condições que eu estou falando aqui. Então, aqui já não há mais divisão de opinião, de denominação e coisas assim. Todos juntos nessa mesma crença. Não haverá sede. 21, versículo 6, a segunda parte, eu vou ler logo. Eu, a quem tem sede, darei de graça a da fonte da água da vida. Pulando lá para o capítulo 22, versículo 17, quase uma repetição. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Pastor, está dizendo aqui, não é o contrário? É que vai ter sede lá, sim, e quem tiver sede, vá lá e beba. É óbvio que está dizendo que vai ter sede. Eu não concordo. Eu concordo que parece, e pode dar a entender isto. Mas isso contradiria tudo o que a Bíblia fala das maravilhas da salvação. Não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter morte, e vai ter sede. Mas é que está dizendo, quem tem sede, venha, eu darei água de graça, água da vida. Muito provavelmente se refere aos que tiveram sede na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos. Algo assim, no sentido de, está misturando o tempo aqui, os que tiveram sede e estão lá, pois agora vocês vão ter fartura de água da vida. Não tem mais negócio de sede, não. Ou alguns acham que pode estar se referindo aqui à sede espiritual, no sentido de desejo de bênção, desejo de estar mais perto de Cristo. Aí já é uma opinião, não sabemos. Mas pode ficar certo que isso aqui foi uma maneira de dizer que não haverá mais sede. Isaías 35:10, eu não vou ler, mas lá diz que não haverá mais tristeza e não haverá mais gemido. Tudo isso consequências de dor, de sofrimento, de angústia. Nada disso haverá. Ainda no Apocalipse 22, versículo 3, não haverá nunca mais maldição qualquer, nenhuma necessidade de Deus maldizer alguma coisa, ou Deus considerar impura, ou Deus amaldiçoar. Não tem mais isto, ou nenhum amaldiçoar o outro. Acabou-se. Agora, é muito pouco, seria muito, muito pobre e uma injustiça muito grande para a realidade da Nova Jerusalém eterna, nós dizermos que não haverá mais sofrimento, dor, fome, sede e tal. Pronto, não haverá, não haverá, acabou-se. Muito pobre, isso é só o começo, é só a saída. Não haverá coisa ruim. Para nós hoje já é muito, no sentido de dizer, ora, ora, eu aqui quieto nesta vida aqui, sem dor, sem fome, sem sede, sem frio, sem calor, tudo beleza comigo, está bom demais, me deixa quietinho aqui, que está ótimo. Mas não é só isto. E mesmo nessa vida, nós queremos mais. Nós queremos alegria, queremos muito mais coisas. E é, então, o que eu quero comentar, que haverá abundância, agora deixando de lado o que não vai ter, nem abundância, não vai ter nada dessas coisas terríveis, vai ter abundância de alegria. Isaías 25:9, se não quiser eu posso ir só, eu quero ler rapidamente, não vou comentar muito. Isaías 25:9 diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Repete a ideia de aguardar. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja a ênfase na expectativa cumprida. Nós esperamos nele, ansiamos por ele, queremos a presença dele, pois vamos ter, nós vamos nos alegrar muito nele. Mais algumas páginas adiante, em Isaías 35, no caso aqui o versículo 10, diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Vejam aquela ideia que eu já comentei de ir e vir, voltarão e irão a Sião, com cânticos de júbilos, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria o alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido que eu já coloquei. Então, aqui eu fui até olhar no hebraico, que tem cânticos de júbilo, alegria eterna, gozo e alegria de novo. Dessas quatro palavras, três são diferentes, uma repetida. Mas três são palavras no hebraico diferentes, usadas pelo autor sagrado aqui para expressar a ideia de júbilo, alegria, e pode colocar as palavras que você conhecer. Ainda Isaías 65, versículo 17 e 18, já cheguei lá. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Já li essa passagem em outro contexto. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Muitas, muitas outras passagens poderiam ser citadas sobre a alegria eterna que teremos. E eu encerro sobre a abundância de alegria com o Senhor Jesus Cristo. João 16, 20 a 22. As palavras dele sempre são tão doces aos nossos ouvidos, nós crentes. João 16, 20 a 22. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, a vida aqui do crente na terra, sofrida, perseguida. Vós chorareis e vos lamentareis, ele está dizendo, abrindo o jogo, sendo franco, como sempre. E o mundo se alegrará, olha o contraste. Vós ficareis tristes, mas esse mais, preste atenção para os mas da Bíblia, mas, porém, contudo, todavia, sempre que você vê um desse, preste atenção, porque vai inverter, e aqui acabou de inverter, mas, adversativo, né? A vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, medo das dores e tudo mais, na época nem anestesia tinha, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Uma ideia de continuidade. E agora eu vou inventar com muito prazer uma palavra no nosso português. Uma alegria intirável. Gostaram dessa? Intirável. Tire minha alegria agora. Tire a alegria de alguém em Nova Jerusalém. Tire, experimente. Não tem nem quem vai experimentar, que estará no lago de fogo eternamente. Alegria intirável. Que maravilha. Haverá também abundância de sustento, saúde, energia, de vida. Meio misterioso para nós esses elementos. Quando se fala em vida eterna, já sem morte, então como é? Sustento e tal. E aqui, tudo isso será garantido pela misteriosa árvore da vida, que tem alguns que pensam que essa árvore aqui uma figura de linguagem para expressar um plural, ou seja, a árvore é como se fosse aqui um padrão, mas são várias, são muitas árvores da vida, mas é uma ideia, não sei. A Bíblia, o Apocalipse, fala em árvore, no singular, inclusive no livro de Gênesis. Árvore da vida tem 7 vezes na Bíblia essa expressão. 3 em Gênesis, 4 em Apocalipse. Algumas outras passagens na Bíblia, poucas, muito poucas, que falam em árvore de vida, mas no sentido figurado de ser saudável. Alguma coisa que a árvore de vida, uma sabedoria, é a árvore de vida, porque é boa, é saudável, só traz o bem, coisa desse tipo. Mas bem diferente do que significa essas 7 vezes em que se fala em árvore da vida. Primeira vez, antes da queda. Gênesis 2 e 9. Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeira vez, não há a menor explicação do que significa. Apenas sabemos que era livre comer dela. Só. Fica implícito que os frutos dessa árvore garantiriam a continuidade da vida. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, expressamente proibida. Deus disse que se eles desobedecessem, voltariam ao pó, ou seja, morreriam fisicamente, o que obviamente, se Deus disse que aconteceria, e aconteceu, obviamente, Deus cumpriu a sua palavra. Só que, para o homem experimentar a morte física, o próprio Deus teria de tomar uma providência urgente e imediata e radical. Qual? Bloquear totalmente o acesso do homem à tal árvore da vida. É o que se conclui das segundas e terceiras citações da árvore da vida depois da queda agora em Gênesis. Gênesis 3, 22 e 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora estamos agora já na fase da entrada do pecado no mundo. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso pós-pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora fica evidente, não mais implícito, mas é evidente que a árvore garantiria a continuidade da vida física. Então, poderíamos dizer que essa providência de Deus, de expulsar o homem do jardim do Éden e botar querubins guardando a entrada da árvore da vida, bom, foi simplesmente por causa da palavra dele, de Deus, que precisava ser cumprida, e o homem morrer fisicamente. Ele não disse que o homem voltaria ao pó, então vai voltar ao pó. Para isso, segura a árvore da vida aí, tranca o acesso a ela. Só que havia algo mais do que isso. Quando o homem pecou, ele não apenas se tornou mortal fisicamente, caso não chegasse até a árvore da vida, mas ele morreu também, o que nós chamamos espiritualmente. Ele teve o seu espírito separado de Deus, que é a morte espiritual. E essa morte espiritual continuaria enquanto o homem vivesse no corpo. Ou seja, caso ele comesse da árvore da vida, de fato, o homem viveria eternamente no corpo, mas miseravelmente destinado a passar a eternidade debaixo da ira do Criador, totalmente cortado da comunhão com Deus. Isso é o que iria acontecer. Mas Deus havia planejado, antes de criar o mundo, um plano da salvação, um plano espiritual que incluía o derramamento de sangue de um ser humano sem pecado, e que também teria natureza divina, como nós já conhecemos, e se alguém exercesse fé nesse Salvador, mesmo ainda vivendo no corpo do pecado, a morte espiritual cessaria imediatamente, e o seu espírito seria regenerado imediatamente, e haveria uma ressurreição espiritual, com a alma religada a Deus. Isso fazia parte do plano da salvação. Alguém vivendo em pecado cresce nesse Salvador, aquela alma cortada de Deus, morta espiritualmente, imediatamente reviveria. Ela passaria a ser novamente conectada com Deus. Isso aqui na terra. Isso estava incluído no plano da salvação. Mas mesmo já em comunhão com Deus, o homem teria que morrer fisicamente. Quando a alma iria estar com Deus, sem o corpo pecaminoso, iria aguardar um corpo ressuscitado. Então, podemos ver a misericórdia de Deus ao barrar o acesso do homem pecador e perdido à árvore da vida. Sem isso, não haveria ninguém salvo. Não haveria novo nascimento em Cristo. Não haveria salvação. Não haveria o que Paulo disse, 1 Coríntios 15, que eu vou ler, 43. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, morre. O corpo do pecado morre. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, morre em desonra, em plena prática do pecado. Ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, com dores, com angústias, com tudo mais, cheio de pecado dentro. Semeia-se em fraqueza, morre em fraqueza, ressuscita em poder. Graças a Deus que impediu Adão e Eva de chegarem até a árvore da vida. Não pode, não deixa. Primeiro porque eu disse que se pecasse, desobedecesse, ia voltar ao pó. E vai voltar. Mas se eles chegarem lá, não voltam ao pó. Tudo bem para mim, não tem problema nenhum. Bota querubins lá, para ir, o homem chega lá, está resolvido. Cumpri minha palavra. Vão morrer fisicamente. Mas se chegasse lá e comesse, não iria morrer mais fisicamente, mas espiritualmente já estava morto. Então, era uma situação esquisita, que é difícil até nós imaginarmos, de um perdido vivendo eternamente em pecado, morto espiritualmente e vivo fisicamente. E Deus disse, não. Precisa morrer, precisa semear em fraqueza, em pecado, para depois ressuscitar aqueles que crerem no meu Filho. Porque vida eterna, o Espírito, eles já terão em média, fez parte do plano da salvação. Por que que é assim? Eu não estou entrando no mérito, Deus quis assim. Mas é curioso que a religação da alma com Deus é imediata. Para alguém que se converte a Cristo, nesta vida cheia de pecados, tchum, já está religado. E agora? Também ir para o céu no corpo de pecado, você queria viver eternamente salvo, mas com angústia, como você vive hoje? Com a angústia que você tem, com as dores, com tudo mais. Acabamos de comentar isto. É um pesadelo. Mesmo salvo. Mas seria algo muito precário. Não, não quero isso não, quero me livrar desse corpo velho, esse eu quero me livrar. Quer se livrar? Morra. Aí você ganha outro novo. Para morrer, não chegue na árvore da vida. Foi isso que aconteceu. Então, eu fiz um longo parênteses aqui para explicar a vocês essa questão de árvore da vida. Mas, e agora? O que que foi feito da árvore da vida depois de Adão e Eva serem expulsos do Éden? Até quando os querubins com a espada que se movia guardaram a árvore? Não sei. Tem alguns que acham que talvez tenha sido até o tempo do dilúvio. Ficou lá até chegar a água e cobrir tudo. Claro que não mataram os anjos saíram antes. Mas a árvore, não sabemos. Alguns, isso é só especulação. Outros ainda pensam que pode ter na terra hoje um lugar escondido com a árvore da vida lá, que de alguma forma foi preservada no dilúvio e está lá, até hoje, na terra hoje, tem uma árvore da vida esperando essa nova que vai chegar, como eu já vou falar. Não adianta especular, a Bíblia simplesmente se cala totalmente quanto à questão da árvore da vida. Parece até que Deus desistiu dela. Aí chegamos no último livro da Bíblia, vamos lendo a Bíblia, lendo, nada de árvore da vida, nada, chega lá em Judas, no livro de Judas, já pertinho do Apocalipse, tem jeito não. Deus se esqueceu da árvore da vida, se esqueceu, quer dizer, desistiu mesmo da árvore da vida, não tem mais não, era só uma terra e acabou-se. Aí vem a surpresa, logo no comecinho de Apocalipse, que eu falei, claro, quando passei lá em Apocalipse 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha ela, voltou, ou continuou, agora só que certamente de uma maneira diferente, porque agora ela está no paraíso de Deus, não mais no jardim do Éden na terra. E essa é a primeira das quatro passagens de Apocalipse que fala em árvore da vida. As outras eu não vou ler, porque elas apenas enfatizam que o salvo terá acesso a ela, a árvore da vida. Então, só diz isso. Mas tem essa e mais outra que eu vou comentar. Então, o fato é que Deus não esqueceu da árvore da vida. Ele promete aos crentes da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, versículo 7, e aos crentes em geral, por aplicação, generalização, que um dia eles se alimentariam dela no paraíso de Deus. Desperta algo assim, mas então nós vamos ter fome lá? Vai ser necessário comer ainda lá? Fica aí. Nenhum detalhe é fornecido. Aí vai Apocalipse todinho e nada de árvore da vida de novo. Aí ela vem com gosto. Vem com gosto. No final de Apocalipse, capítulo 21 e 22, aí fala sobre essa árvore da vida. Não explica muita coisa, não, mas fala, comunica, informa, sem explicar muito. A Bíblia não é para quem quer muita explicação de muita coisa, não. Quem quer explicação demais de Deus vai se frustrar. Se contente com o que Deus explica. E adore a Deus no que Ele não explica. Pronto, você acha muito, é pouco, eu não sei qual é o seu percentual de satisfação pessoal, de nível de explicação, mas não vá na Bíblia procurando explicação, por favor, porque você pode se desviar. E se você não é crente, nunca nem se converter. Não vá na Bíblia procurar explicação. Vá procurar vida eterna. Vá procurar Deus. Claro que há muitas explicações, mas essas muitas podem parecer poucas para alguns. Não importa, repito. Vá para as informações e para as instruções. Não, meu filho, não bote o dedo na tomada. Por que, papai? Me explica aí exatamente o que acontece. Aí eu vou examinar, pensar de noite na minha cama, se vale a pena obedecer a tua orientação ou não. O que, que tem na tal dessa tomada mesmo? Então é isto. Coitado do filho que fica atrás de explicação o tempo todo dos pais, ou de filósofo que fica atrás de explicação da vida. Morre doido. Esqueça a ideia de que Deus vai lhe explicar tudo. Não vai. Vai explicar bem pouquinho. E se satisfaça, que já é muito para nós. Então, não se frustre quando eu digo que ela entrou com gosto. A árvore da vida, no final da revelação de Deus, entrou para valer, falou muito de Deus. Agora ele vai explicar bem direitinho o que é esse negócio de árvore da vida. Vai não, mas vai fornecer informações. No meio da sua praça, Apocalipse 22 e 2, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, lá, quando Deus falou, em Apocalipse 2, que os crentes iriam comer da árvore da vida que fica no paraíso de Deus, agora fica claro que o paraíso de Deus a que se refere lá é a Nova Jerusalém. Muito bem. E o que é essa árvore da vida? Não há quem consiga explicar, definir, melhor dizendo, com exatidão. apenas fazer algumas informações. Antes de tudo, eu não creio que seja meramente um símbolo. Muitos dizem logo, isso é um símbolo. Fico um pouco preocupado com isto, porque pode dar a entender que é alguma coisa que simboliza uma árvore ou coisa assim, mas que não é árvore, não. Que simboliza alguma coisa, sim, a árvore simboliza, mas é árvore. Então, na minha concepção, não é meramente um símbolo. É, de fato, uma árvore. Agora, não penso que seja de madeira, de água, de clorofila e dos elementos desta terra aqui. Obviamente que não será. Não os mesmos constituintes físicos, mas, pelo menos, seu aspecto e a função delas, ou dessa árvore aqui, tem uma evidente analogia com a primeira árvore da vida. Ou, sei lá, a primeira fase dessa mesma árvore da vida. Eu não sei se é a mesma árvore da vida que foi transplantada para o reino de Deus, transplantada para Nova Jerusalém, e mudou de configuração, mudou de elementos químicos, não sei. Seja como for, é evidente a analogia de uma com a outra. É óbvio. Quanto ao aspecto, note que João a identificou facilmente com a árvore. Falou do fruto da árvore, falou, uma árvore. Então, para João, era uma árvore. Então, para mim, também é. Se para você não é, você resolve. Para mim, é uma árvore e lá estará a árvore da vida, que eu não sei explicar como será. Além do mais, ela tem frutos, como a outra também tinha. A outra ou a outra fase dessa mesma árvore, não sei. Lá no Éden tinha fruto. Essa também tem. Olha que coisa. Então, é evidente a semelhança. E aqui essa também tem folhas. A primeira não falava em folhas, lá em Gênesis não fala. Aqui fala. E na primeira os frutos produziriam o efeito de prolongar eternamente a vida física de quem os comesse. Já falei. Nessa, embora não fale do efeito dos frutos, especificamente, mas diz claramente lá em 2 e 7, que servirá de alimento, se alimentará da árvore da vida, lá em Apocalipse 2, que eu já li, e de uma maneira contínua, ou seja, sem nunca faltar. Então, a árvore da vida é a explicação que eu tinha a dar. É mais ou menos isto, e eu quero voltar e logo depois encerrar sobre a abundância que vai ter na Nova Jerusalém. Então, voltando, haverá abundância de sustento através da árvore da vida. Então, pode ser um fruto real, que eu não sei de quê, e pode ser que o ato de comer simbolize a vida eterna que a pessoa possui, ou que algo daquele fruto Deus permite que transmita ou vá transmitindo condições eternas. Não sei. Muito provavelmente é, de fato, símbolo do que Deus já fez com aquela pessoa. E ao comer da árvore da vida, é como se estivesse sendo alimentado, mas apenas representando um alimento contínuo de vida eterna que Deus vai transmitindo eternamente aos seus salvos. Como na primeira árvore da vida, alguns comentam isto, não, devia ser uma árvore comum, com o fruto dela comum, ela não tinha nenhum poder especial, o fruto em si, mas apenas se comesse, então Deus transmitiria a ele o poder de não ter, de nunca morrer. Seja como for, é até onde nós podemos, pelo menos eu, consigo chegar em termos de explicação do que significa sustento. Ou mais ou menos, a ideia, como já comentei sobre a questão da sede, de dizer nunca mais haverá fome, nunca mais haverá falta de sustento. A ideia de suprimento contínuo e abundante. Pode ser que não seja nada mais do que isto, a ideia que queira transmitir. mais abundância de saúde, de vitalidade, de energia, de disposição e de gosto para viver e para servir. O texto não fala das, ele não fala dos frutos, como eu já disse, do efeito, mas fala do efeito das folhas, serão para a cura dos povos. Obviamente, isso levanta também um pouco a orelha, cura dos povos. Alguns acham que o termo cura, que vem do nosso nome terapia, ou terapêutico, que o mais imediato, a definição é que é um serviço prestado a alguém, especialmente em termos de medicina e de saúde, ou coisa desse tipo. Outros dizem, não, mas terapia não quer dizer simplesmente cura de alguma coisa, é cuidar, uma ideia de saudabilidade. Pode ser. Talvez uma maneira de dizer que não haverá doença, como já comentei, não haverá sede, não haverá fome, então não haverá doença. Maneira de dizer. Ou alguém que foi doente, que esteve muito doente na Terra, não vai ter mais doença nenhuma, talvez não mais do que esta ideia. Mas, repito, a ideia de doença, lá, a pessoa está doente, corre lá para a árvore da vida e, de alguma maneira, toca ou se utiliza, não explica como, da folha da árvore da vida, e ficou curada. Isso arranha a todos os estudiosos, comentaristas, arranha a ideia de falta de total, absoluta, de sofrimento e de dor e de tudo mais. Então, a explicação deve ser algo por aí. E, além da árvore, é espetacular também a presença de uma fonte de água localizada no próprio trono de Deus e do Cordeiro, e da fonte sai um rio. Agora, não é água comum, é água da vida. Inclusive, alguns discutem, não haverá água nenhuma na Nova Jerusalém, porque, inclusive, não haverá mar na Nova Céu e Nova Terra, Nova Terra, não haverá mar. Então, se não haverá mar, não haverá água, nem salgada, nem doce, porque a própria água doce, grande parte dela, vem de água salgada, que evaporou, foi para as nuvens e tal, e desceu sob chuva. Então, não haverá ciclo hidrológico, não haverá água nenhuma. Mas e o rio da água da vida? Mas não é água, é água da vida. A Bíblia não entra nesses detalhes, não. Só diz é que haverá um rio, uma fonte da água da vida e um rio da água da vida. 21 e 6, indo ao Apocalipse, já estou pertinho de terminar, acho que vale a pena ir um pouquinho mais e já encerrar esta parte. Apocalipse 21 e 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Capítulo 7, versículo 17, diz, Apocalipse, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Lá em Apocalipse 7, já falava na água da vida. Eu até comentei, quando eu preguei lá no capítulo 7, eu disse que Jesus não apontará e dirá, vão lá, bebam da água da vida. Eu coloquei isso, mas ele vai dizer, venham comigo, eu quero mostrar para vocês uma fonte nova, quero mostrar mais uma que vocês não conhecem, mas com a mesma água, a água da vida. Venham comigo, até falei a gente fazer excursões com Cristo, passear com Cristo e Ele conosco, mostrando para nós fontes da água da vida. Chegou aqui precisamente o que ele prometeu. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pronto, chegou a época, chegou o tempo de tudo isso se cumprir. Então, o mesmo raciocínio que eu fiz quanto à questão da árvore da vida, eu faço com a água da vida. Não creio que será de H2O, conforme nós conhecemos os elementos químicos, mas, embora de uma outra constituição, deve parecer com a algo com água que conhecemos, a ponto de João ter identificado com água, e beber dessa água deve simbolizar a vida eterna que cada um já tem abundantemente. Há uma passagem bonita em Isaías 12, eu poderia até pular, mas ela é muito bonita e eu quero ler para vocês. Eu já cheguei lá. E eu acho que é uma explicação gostosa dessa água da vida. Vou deixar com Isaías fazer, que eu não sei. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei. Estou em Isaías 12, 2. Mas ouça apenas. Porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Curioso aqui. Ele não falou em água da vida, nem água da salvação. Mas vocês vão tirar água das fontes da salvação. Misturou aí água com salvação, e para mim está muito gostosa essa mistura, e eu não vou conseguir explicar mais do que isso. Vai ser extremamente agradável tomar a água da vida, mesmo já tendo a vida eterna. Espetacular imaginar uma existência, então, sem fome, sem sede, sem dor, só com alegria e mais alegria, e abundância de tudo. Mas, aí eu agora quero encerrar mesmo, por mais espetacular que seja, isso ainda será pouco. Muita alegria, abundância, alimento, água da vida, pouco! Com a realidade sublime de estar na própria presença de Deus. Num lugar em que não precisa mais nem de sol, porque a glória de Deus vai iluminar. E não apenas desfrutando de longe ou mesmo perto da glória de Deus, mas da comunhão pessoal com esse Deus. Você pode estar perto de alguém ou de uma coisa muito bonita, muito agradável, está perto, mas não há uma interação entre você ou aquele alguém ou aquela coisa, ou seja lá o que for, não há interação. Então, alguém poderia estar perto de Deus, olhando para Deus, sendo permitido por Deus ver aquela glória e só isto. Mas a comunhão. Eu me lembro agora do que me disse o pastor Haroldo Rainer, meu pai na fé, depois de 2 anos de me evangelizar, e ele disse, e aí, Mauro? Eu já expliquei para você tudo que tinha explicado das coisas básicas da salvação. E aí? É, muito bom, estou pensando e tal. E antes de ir para Iguatu, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, já falei algumas vezes isso aí. Mauro, se alguém está com fome, ele pode olhar para o prato de comida mais delicioso do mundo, olhar, cheirar o aroma daquela comida, arrudear a mesa 10 vezes, 20 vezes, de um lado, depois vira para o outro, pode ficar ali e a fome não passa. Não é? Digo, é. Para poder usufruir daquela comida, é sentar e comer. Se apossar, entrar numa... Agora já são palavras minhas, ele parou aí no exemplo dele. Então, usando para cá, eu fiquei pensando, já seria espetacular nós estarmos vendo a glória de Deus, vendo o Cordeiro, arrodeando o trono dele para lá, arrodeando para cá, mas longe espiritualmente dele, sem comunhão íntima com ele, já seria muito bom, mas muito incompleto. Nós queremos, não é nem que nós queremos, nos é prometido muito mais do que isso, mais uma comunhão absoluta e pessoal com o Cordeiro, com Deus, com o Espírito Santo, na própria glória de Deus. E essa realidade é simplesmente impossível de imaginar, que a morte nos pareça cada vez mais menos apavorante, menos causa de medo, e muito ao contrário, uma expectativa de dizer que através dela que eu vou chegar lá. É através dela, a não ser que seja o arrebatamento antes, se eu estiver na geração dos que serão arrebatados. Se não, é através da morte que eu vou chegar lá. Pode vir! Porque é espetacular demais. Aí está tudo o que eu consegui explicar sobre Nova Jerusalém. Cheguei no meu limite, conforme os capítulos 21 e 22 e algumas outras passagens. E breve, então, nós vamos comentar o que tem no capítulo 21 e até 17 e 22, que não fala Nova Jerusalém, que são algumas coisas, talvez uma mensagem mais aí, e depois a última em Apocalipse. E eu termino com 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja esse Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos embebeda de coisas boas. É até ruim usar esta palavra, mas eu quis de propósito mostrar que não precisamos da bebedice de álcool nesta terra, ou de um estado, por mais agradável que seja a mente, de delírio, de êxtase, das drogas, não precisamos agora disto, porque teremos muito mais do que isto, sem droga e sem bebida, mas estaremos cheios do Teu Espírito Santo, o que um ser humano pode estar. Hoje já poderemos estar, mas ainda na precariedade de uma vida pecadora, mesmo perdoada. Mas lá no céu, nós estaremos absolutamente extasiados com as maravilhas que nos esperam. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.